Tech Untalked. E vamos começar mais um podcast. Eu não sei bem porque que me meto nisto, sinceramente, porque o Daniel já está na risota. Ainda nem começámos isto. Eu continuo a ouvir o meu eco, a minha voz, não sei porquê.
E de repente, esta é a voz.
Hoje, o Daniel Pinto e eu, Pedro Carvalho, temos connosco Filipe Alves. Filipe, estás aí?
Olá, tudo bem? É um orgulho estar aqui, fico feliz. Mas... Isto é chato porque vós estás a falar e eu tenho de imaginar aquilo que vós estás a dizer, porque eu estou a olhar para umas imagens que em nada têm a ver com aquilo que se está a falar. E isto está mesmo complicado. Não funciona, mas olha, não há problema nenhum. Eu simplesmente não posso olhar para a vossa cara e fingir mesmo que isto é uma entrevista daquelas PTO. Pronto. Mas olha, obrigado
por estar. E agora o Filipe vai entrar por telefone.
Eu disse ao Daniel que devíamos usar Skype, mas ele quis usar a aplicação do Skype. Pato.
Isto costuma funcionar bem, eu não sei o que é que se passa.
Provavelmente é porque isto sabe o que é que vai acontecer a seguir, não é? E a conversa que vamos ter. Porque hoje, pessoal, aqui neste episódio especial de Second Talk, eu e o Daniel trazemos Filipe Alves e um tema bastante atual. É atual há quantos anos este tema?
É sempre atual este tema. Mas olha, antes de avançarmos, vamos fazer uma coisinha, Pedrinho. Onde é que a malta te pode encontrar? No Twitter?
Essa pergunta foi para mim?
Claro.
Pois, exato. Tu não consegues ver as coisas, as imagens, nunca sabes quem é que está a falar quem.
As pessoas podem encontrar-me no Twitter ou no Instagram através de Pedro Carvalho. Podem encontrar o Tech Untalked através de Tech Untalked no Twitter. E depois podem encontrar Daniel. Te posso anunciar também?
Anda lá, fala.
No Instagram ou no Twitter como Moshi.
Moshi, é isso tudo.
E finalmente, a pessoa mais especial que nós temos aqui hoje, que não é o anormal que faz as posts do Twitter no Tech and Talk, mas sim Filipe Alves. Filipe Alves, como é que as pessoas te podem encontrar?
Em casa, normalmente, em Guimarães também.
Eu já
também.
Sabia, juro-te por tudo, eu já sabia que ia ser isso. Em casa, também. Normalmente eu estou por cá.
Mas se me quiserem encontrar nas redes sociais, que I'm very socialite, podem passar em Filipe o Pensador, que é lá estou. Tem o nome bueda original e tudo.
Filipe o Pensador. Olha, e por falar em redes sociais, tu estás a pensar em virar influencer?
Sabes que a minha
que
opinião
é mesmo disso que nós vamos falar, não é, Pedro?
Claro. Influencer é... É o futuro, é a vida. Influencer é a vida.
É só isto que tens a dizer.
Ai não, era uma questão. Eu não sei se isso era uma introdução ou se era uma questão.
Obrigado por terem vindo ao meu Tech Talk, ao meu TED Talk.
Não sei. Isso era uma questão para uma resposta elaborada ou estavas a fazer a introdução
sempre.
À questão?
Não, okay. nós vamos falar aqui um bocadinho de influencers e o Pedro mandou-me aqui um artigo super interessante desta página que começa por P. É o Público, não é? Eu sou assim, é o Público, só que eu quando olhei para o logótipo é um P, não é? Eu, ok.
É um Pedro Pedro, mas pronto.
Pedro, exatamente.
Uhum. Está toda a gente a pensar nisso.
Mas eu vou deixar o Pedro falar sobre isso. E anda lá, Pedrinho, anda lá. Tu és tão mais fixe a fazer isto.
É verdade. Nós já tínhamos planeado isto há algum tempo, Daniel.
Tanto tempo.
Fez questão até de me chatear bastantes vezes para que trouxéssemos cá o Filipe. E chatear num bom sentido, porque era, para mim, também mandatório que o Filipe estivesse aqui. Portanto, já que nos apresentámos e falamos, ou dissemos aquilo que vamos discutir aqui hoje, que tem que ver com redes sociais e, acima de tudo, influencers, porque este sim é um termo caricato que ainda não se abordou em Tech and Talk, creio eu. Eu gostava de perguntar ao Filipe, assim, em primeiro lugar, o que é que ele vê como um influencer e porquê é que essa palavra te melindra um bocadinho e te dá uma comissãozinha aqui atrás do ombro num sítio onde tu não chegas?
Opa, eu era um influencer quando trabalhava na Mel, quando trabalhava na FNAC. Eu sou um influencer quando quero efetivamente que as pessoas leiam um livro que eu adoro. O meu pai é influencer quando está a falar de cenas que ele sabe, sei lá, desenhos. Minha namorada é influencer quando está a falar de maquilhagem às amigas. Todos nós somos influencers, isso é o que me irrita. O que me irrita é O auto-intitularem-se como influencers. É tão wannabe que apetece dar uma chapada. Estás a ver? É aquelas cenas que enervam por completo. Porque eu não acho que as pessoas... pá, criador de conteúdo... pá, pousa-se minu... anyway, qualquer coisa. Mas a palavra influencer em si irrita-me, seriamente. Porque eu acho que é tipo Kim Kardashian. Estás a ver? Ela é famosa e toda a gente sabe porquê. Agora, quem não sabe porquê, quando souber, vai dizer, ah, então é por causa disso que ela é famosa? E ela é uma influencer. Mas porquê que é uma influencer? E depois acabou por lhe correr bem a vida. E eu não condeno nada a rapariga. E pronto, que seja muito feliz, ela, as irmãs e o pai. E a mãe também. E a família. Mas que, opa, atrofia-me um bocado a ser influencer, porque... principal, e este é o principal objetivo, é quando as pessoas dizem eu sou influencer, ele está a declarar, ele ou ela, estão a declarar que o trabalho deles é literalmente influenciar as pessoas que os seguem a comprar aquilo que as marcas lhe pagam. Ou seja, é dar o meu nome em vão.
Mas aí, em primeiro lugar, a forma como tu desconstruíste o conceito... é perfeita. Eu não sei o que é que o Daniel achou, mas isso quer dizer que eu e o Daniel também devíamos ter um boutique no Instagram ou no Twitter, visto que todos nós somos...
E podes.
Diz?
E podes. No Instagram acho que só tens de mandar a tua identificação.
Não, temos de ter... tens de ter números, alguns números.
Então pronto, compras indianos, é barato. Tu vais ali a comprar followers e compras meia dúzia deles. Porque a maior parte, não sei se já reparaste, mas a maior parte dos, e agora estou a fazer entre aspas para quem não está a ver, influencers, têm followers comprados. Isto é óbvio, é muito simples de se ver. Basta ter uma interação consideravelmente mais baixa que os followers que têm, ou uma fotografia em concreto, que não existe nada em particular que a destaque das outras, que tenha muito mais likes e comentários do que propriamente que os outros têm. A maior parte das pessoas não veem isto, a maior parte das pessoas seguem os seus influencers, e eu não condeno. Eu fico chateado porque as pessoas gerem a sua vida mediante a suposta perfeição dos outros, e isto irrita-me um bocado. Mas nem é por aí, é assim, os números são cagativos, e toda, eu acho que a maior parte das pessoas sabe que existem formas de manipular os números.
Mas isso também leva...
Mas tu achas que as marcas não estão a olhar para isso?
Marcas são burras. Tem outro nome. A maior parte dos PRs que ali estão, eles não fazem puta ideia do que é que se faz. A maior parte dos PRs não tem, e isto é um bocado triste, mas é, opá, trabalhei muitos anos a lidar com muitos PRs. PRs, ajuda-me, não, RPs, não é PRs, RPs, Relações Públicas. Trabalhei muitos anos a ligar com RPs, e os RPs não fazem puta ideia. E o trabalho deles é, ok, eles têm números... é preciso dar-lhe coisas e para ele fazer cenas. E infelizmente, muitos destes RPs, e agora começas a ver muito mais jovens que já têm uma ideia mais concreta de como funciona o negócio, mas principalmente no boom das redes sociais, que não vem há muitos anos, os RPs olhavam para os números e, uau, isto é mesmo fixe, é muito bom. E eu até podia dizer que, pronto, comprava ali 100 mil e pronto, era o rei do Instagram, o rei do Twitter, o Twitter, anyway, YouTube, não sei o quê, estás a ver? Porque as marcas, efetivamente, olhavam para o número maior e não para a interação que existe. Agora já existe algum cuidado na maior parte dos PRs ou RPs, anyway. Na maior parte não, não acho que seja a maior parte. Existem marcas que já começam a contratar pessoas que efetivamente conhecem o negócio e sabem como é que as coisas funcionam. E aquilo que tem acontecido é, já existe melhor critério. E mesmo assim a abordagem das marcas já tem sido um bocadinho diferente, que é, em vez de abordar grandes, vamos chamar novamente, influencers, o que eles fazem é criar um nicho, porque conseguem atacar mais público-alvo. Ou seja, isto é uma nova ideologia do marketing em redes sociais. Por exemplo, em vez de contratares um influencer de 300 mil subscritores que te dá garantidamente 10 mil likes numa fotografia, é espalhar o dinheiro, ou melhor, o dinheiro que tu ias gastar nesse influencer de 300 mil, dividir por muitos de 10 mil. E tu consegues chegar a uma audiência muito maior e muito mais vasta, e uma audiência muito mais definida, uma audiência que não é um influencer que chega a 10 mil pessoas, mas são muitas pessoas a falar exatamente o mesmo pelo mesmo preço, e e num nicho mais definido. Isso é uma estratégia interessante até.
Calma, calma que eu quero, eu não quero que o podcast acabe já. E tu estás a fazer tipo todo o caminho sem saberes. Aliás, pessoal, o Filipe não teve acesso a nada.
É, não faço ideia.
Não, eu e o Daniel andámos a planear isto há 2 meses, mas o Filipe
não teve acesso a
nada. Sim, 2 meses, 2 anos, foi mais ou menos isto.
Ah, sim, mais ou menos isso. 2 meses, 2 anos.
Eu te ouvi tão baixinho, Daniel. Eu ouço o Pedro tão alto e o Pedro não está baixinho. Se bem que depois dá para aumentar isso, depois não é por aí.
Mas vocês estão-me a tirar do sério.
Agora sim. Agora está melhor.
Agora sim. Conclusão. Filipe, então tu corroboras os mais recentes estudos, nomeadamente, e depois podemos ir aqui, mas vou avançar neste momento. Há, por exemplo, um estudo feito no ano passado pela agência alemã Wavemaker que nos diz que os influencers estão a perder credibilidade e é por isso que tem surgido um novo conceito ou um novo tipo de influencers, que é aquilo que estavas a referir, que são os micro-influencers, ou seja, influencers bem mais pequeninos, mas que por serem mais pequenos têm um engagement muito maior do que um influencer comum, ou seja, que em vez de ter 1 milhão de followers e, vou dizer, 70 mil likes numa foto, que tem uma taxa de engagement de X, que eu podia dizer o número, mas agora fiquei em dúvida, que é de 7%, tem se calhar, estamos a falar de influencers com 5 mil followers, mas que têm 50% de engagement rate. Depois temos o facto de serem muito mais baratos ou económicos para as marcas, neste caso os micro-influencers, trabalharem num nicho de mercado e de terem altas taxas de conversão, ou seja, se eles são micro-influencers e se têm grande engagement com aqueles que os seguem, a partir dessas pessoas gostam tanto do conteúdo desses influencers que vão seguir efetivamente aquilo que eles dizem ou aquilo que eles promovem. E há sempre o facto, o cariz de verdade naquilo que um micro-influencer promove, que à partida é muito mais real do que se for um grande influencer que vai
receber. É muito simples, é a mesma coisa que tu teres um amigo teu a dizer-te que determinado gel de banho é altamente porque te faz isto à pele, e tu tens um influencer de 400 mil e 1 milhão de subscritores a dizer que este gel de banho é o melhor que já alguma vez experimentou. Qual é aquele que tu vais efetivamente acreditar? Então, isto acontecia na escola. Isto é um marketing que eu trabalhei quando estava na Associação de Estudantes e fazia festas. Quando eu fazia festas na Associação de Estudantes, porque nós fazíamos festas para angariar dinheiro para determinadas cenas, rádio escola, viagens, não sei o que mais, para ajudar o pessoal que não tinha dinheiro para viagens finalistas, nós angariávamos, fazíamos festas, angariar dinheiro para ajudar esse pessoal também, e era engraçado porque já naquela altura, sem eu me perceber, não, nós sabíamos a estratégia que atacávamos as outras escolas, porque nós estávamos numa escola, não é? Fazíamos uma festa, que era para as escolas todas, é efetivamente para a cidade, mas era difícil convencer o pessoal das outras escolas porque eles olhavam para nós, ei, mas quem é que estes gajos pensam que são, não sei quem. Então nós não convidávamos, tipo, nós não dávamos flyers a todos, nós chegávamos a determinadas pessoas que sabíamos que tinha influência num grupo de amigos e dizíamos, se ele aparecesse, tinha, sei lá, 20 euros no cartão para gastar em bebidas, estás a perceber, 20, 30 euros a determinadas pessoas. E então pegávamos nessas, pá, 10 ou 20 pessoas de todas as escolas que sabíamos que tinham um nicho forte e essa pessoa acabava por trazer mais 10 amigos.
Mas é como há as presenças nas discotecas, não é?
Yeah.
Mas isto dos influencers, repara, isto já estou agora a recordar-me da cena das discotecas, porque eu trabalhei em discotecas, não parecendo, e você, o Pedro, a cara do Pedro, o quê? Estamos em uma discoteca. Eu lembro perfeitamente de se pagar ao pessoal que andava nos Big Brothers e não sei o quê.
Nós chegamos a pagar nessa altura.
A malta ia toda atrás, mas só para os ver. Está lá o Zé Maria. Ah, Zé Maria. Pronto. Não é? E eles já eram influencers.
Não é, mas esse é o conceito.
Sem
agora,
saber.
É influencers digitais, não é? Agora é que se chama digitais porque é tudo através de um telemóvel.
Eu acho que aqui a grande questão é sempre a mesma, que é... Há duas, para mim. A primeira é tu estares a levar com publicidade sem saberes que estás a levar com publicidade.
Mas isso, o problema disso é que isso já passou há muito tempo. É que agora toda a gente se questiona sobre isso, mas já há uns anos que isso é feito. Tu tenho a certeza absoluta que vias os morangos com açúcar, porque és da minha idade.
Sim, sim, e o product placement.
E
sim,
o
claro
product placement, e a maior parte, e eles lá não diziam, olha, este conteúdo tem product placement.
Eu não sei se não dizia.
Não, não dizia.
Olha que certeza absoluta.
Mas o Filipe foi buscar um exemplo muito bom dos morangos. Eu lembro-me de ter, sem exagero, 4, 5 polos diferentes de uma coleção canai que teve, que eu não me esqueço nunca, e se alguém ouvir e depois se lembrar, tudo bem. A Nike teve uma coleção cujo branding era vários símbolos da Nike, a marca, eram vários símbolos da Nike que formavam uma espécie de um, pá, como se fosse de um, não é uma flor, nem um sol, mas se tu puseres vários símbolos a começarem todos no pezinho do símbolo da Nike e os ligares, vai formar tipo um giravento, como é que se chama? Não é giravento? Okay.
Um catavento.
Um catavento,
aquele
obrigado.
Exato.
E havia um bacano numa série qualquer, numa temporada qualquer dos morangos, que tinha esses polos, e na altura ninguém me disse que aquilo era da Nike. Eu nunca precisei de saber que era da Nike. Eu sei que uma vez vi em loja e disse, pá,
e comprei 6.
Não, e comprei e tive para aí 2 ou 3 em cores distintas e tudo mais, e não sei o que é, 4 ou 5. A questão é o que o Filipe está a dizer. Eu acho que cada vez mais, e é isso que diz o estudo que estava a referir há bocado da Wavemaker, é que a credibilidade dos influenciadores está a perder-se, porque tu olhas para um influenciador...
Está a perder-se, pá, mas está a perder-se
Antes só, e é por isso que no Reino Unido é proibido os programas para crianças terem product placement.
Acho bem.
Não podem, é proibido. Acho e depois bem. Aqui há uma grande discussão que é exatamente essa, que é o facto da Ofcom, acho que é Ofcom, ter essas regras tão restritas, por exemplo, na televisão, e dizer qualquer, pá, aquilo é, se for para crianças é não sei o quê, cenas também de X a X horas e não sei o quê, não podem ter, acabou-se, não há Coca-Colas, não há nada. Mas tu depois levas com o YouTube, não é? Ou o YouTube Kids, ou lá o que é, e aquilo tem o que tiver lá dentro.
Pois.
E não
stress
há, não
é? Assim, o problema da... Eu não, o maior stress dos influencers de há 5 anos, 6 para cá, foi tudo o mesmo. Eram jovens, e agora são um bocadinho mais velhos, não é? Mas eram jovens, que viram dinheiro pela primeira vez. E isso aconteceu de uma forma muito rápida. Tanto que a
pai,
malta
toda a gente
mais
tem contas
velha,
a pagar, não é?
Exatamente, mas tanto que a malta mais velha, e temos muitos exemplos no mercado, demorou um bocadinho mais a acompanhar. E, por exemplo, olha, um bom exemplo de um grande influencer português é o Rui Unas, que é efetivamente um bom influencer, que não esconde aquilo que faz, que faz típico advertising, mas que demorou a chegar lá. Não demorou tanto como muitos que desapareceram, não é? Mas que demorou mais do que os jovens a chegar lá. Primeiro com o podcast, mas depois foi evoluindo e não sei o que mais, e ele era focado muito na televisão e depois conseguiu apanhar as ondas da internet e ficar muito famoso na internet também. Ou seja, isso, o Nuno Markle também é outro bom exemplo. Ou seja, o stress daqui é que a maior parte dos influencers eram jovens, na minha opinião, e acabavam por gerar aquelas polémicas que, se fosse uma decisão tomada por um adulto, na maior parte das vezes não causaria problema. Porquê? Porque existia já um padrão físico-psicológico que levaria a pensar que se calhar aquilo não era o correto. Porque nós vimos, opa, ainda há muitos stresses, giveaways que não existem, de followers que o XO é wannabes. Lá está, isso irrita-me um bocado, e por isso é que eu estranho, e depois mesmo pá, pessoas que eu gosto de seguir, deixei de seguir também muito porque a ideologia de uma vida perfeita para mim não funciona, porque a vida não é perfeita, e quem a retrata, se vocês forem ver, por exemplo, o meu Instagram, é perfeita por perfeição de não influencer, que é feio. Não é que eu seja propriamente bonito, não é? Mas tipo, não, eu não tiro 40 fotografias para sacar uma perfeita, eu não... Mas não. Lá está, mas também não me esforço para...
Eu tiro muitas fotos para encontrar aquele ângulo que...
Eu não, mas também, lá está, mas também não me esforço, porque também não é o meu ganha-pão. E eu compreendo, há uns anos atrás, agora já não soube muito, mas há uns anos atrás, 2 anos ou qualquer coisa, havia-se de influencers que estavam a entrar em meltdown e não sei o quê.
Ah, sim.
Porque era muita pressão e não sei o que mais. E as pessoas diziam, pressão de quê? É muita pressão. É muita pressão, porque eles têm. Eles, é uma fotografia, ou é um vídeo, ou é, sei lá, um Twitter, um bocadinho manhoso a nível de influencers, mas anyway. Um TikTok agora, não é?
Sim, TikTok tem
de ficar, tem de ficar famoso, que tem de. E depois não pode baixar mediante os outros, e depois é um vício.
Sim, depois os números têm que estar ali, não é?
Exatamente.
Depois é uma guerra dos números, depois é porque, por muito que uma pessoa não queira. Os números depois acabam por ser importantes e acabam por te influenciar.
Os números são sempre importantes, e quem me diga o contrário.
Claro que são, não é? Porque os números são. Os números, na verdade, por muito que uma pessoa não queira, são a única métrica que tu tens.
Exatamente.
Não é? É a única coisa que tu tens para definir o teu sucesso e, o teu, e efetivamente o teu valor comercial.
Mas há uma coisa engraçada, desculpa Pedro, uma coisa engraçada no Instagram, que é, vocês aqui são utilizadores do iPhone, eu também, mas também tenho um telefone Android. O Instagram no Android não diz os likes de uma fotografia, e no iPhone diz.
Eu acho que eles iam testar isso, like, não era, Pedro? Que eles, eles andavam a tirar os likes das...
Mas isso ficou só nos Android.
Pois, eles não chegaram a implementar a 100% no iOS.
Por acaso não sabia.
Eu já ia dizer uma asneira. Mas em Android sim, eu conheço quem me envia prints de vez em quando e aparece de género.
Tu Felipe, e milhares de pessoas
é
isso, gostaram desta fotografia. E tu não consegues ver o. Não consegues, se calhar totalmente isso. Se calhar consegues entrar na fotografia e ver quantos likes
tu tem. Tu e milhares de milhões.
Mas, isso é. Milhares de milhões é garantido. Mas. O que é que eu ia dizer? Ah, desculpa, era só para acrescentar isso. Eu não sei se isso é propositado ou não. Principalmente derivado ao mercado onde o iOS é mais forte e o Android não. Mas...
É engraçado, porque se tu fores ver o documentário que o Netflix fez sobre as redes sociais.
Adorei.
Um dos gajos, não é, que fez parte da equipa que criou o botão do like, a ideia não era mesmo essa, não é?
Não. Como é que se chama? É social...
The social experiment?
Não.
Então não é?
Não é social experiment.
Não é? Não pode ser. Não. Eu estou louco.
Redes sociais.
Também lá está, nós estamos a gravar isto outra vez às 3:30 da manhã. É sempre a mesma coisa.
O dilema das redes sociais?
O dilema das redes sociais.
Social...
É
isso.
The social dilema.
Exatamente.
Sim.
Mas o que há bocado eu ia dizer era que o Daniel diz: efetivamente, os números é a única métrica que nós temos. Sim e não. Ou seja, eu, por um lado, concordo que. Calma, Daniel. A 70%, 80%, os números vão ser são mais a tua única métrica. Mas tu não podes olhar para os números isoladamente, é sempre a mesma questão. O problema que o Filipe refere inicialmente, e que tem que ver com os números, e que não invalida que os números sejam usados como métrica, é o PR, ou a equipa de marketing, ou quem decide, não pode olhar, chegar ao Instagram e dizer, ok, estes são os influencers em Portugal, ou em que país for, e estes são os três maiores, bacana, é nestes que vamos pôr. Pá, não, porque se tu olhas só para o número de followers que eles têm, isso não te diz nada, é um valor totalmente isolado. Tu tens é de estudar os números, tens de ver a questão que vimos há bocado, um engagement, uma conversão, seja o que for, e tu não fazes isso na grande maioria das vezes. Esse é o grande problema.
Eu se fosse marca, a minha aposta em redes sociais seria totalmente diferente. Eu muito dificilmente puxaria influencers. Eu ainda não vi nenhuma, conheço algumas. Quando eu falo marcas, eu não falo marcas grandes, ok? Eu não falo marca de smartphones onde eles têm dinheiro para gastarem tudo ou mais alguma coisa. Eu falo naquela pessoa que abriu uma PME, uma empresa, não sei o quê, e tem ali uns. Conseguiu ter aí uns 3, 4 mil euros para investir em redes sociais, ou às vezes menos, e o seu primeiro grande impulso é, tenho de trazer para aqui influencers, tenho de dar isto a influencers. Eu dificilmente eu apostaria dessa forma. Eu preferia, e isto é, eu acho que só me vais ouvir dizer isto uma vez, mas eu preferia pagar por publicidade nessas redes sociais com esse dinheiro todo, que eu sabia garantidamente que ia chegar a mais pessoas. E conseguia chegar lá muito mais forte do que propriamente pagar a um influencer.
Porra. Eu acho que depende. Pensei que tem um ataque cardíaco agora. Já viste que é o Daniel morrer a gravar um Tech and Talk? Isso é que era.
Mas isso aí.
Eu acho que isso também depende muito da mensagem que tu queres passar, não é?
Mais uma razão.
Porque, por exemplo, uma das vantagens que tu tens, acho eu, a usar um youtuber, não é? É que tu podes passar uma mensagem muito diferente daquela que podes passar com o Instagram.
Sim.
Não é?
Também, claro, claro. Tu também tem a ver com a mensagem, sim.
Acho que são propostas de valor diferentes, mas percebo o que tu estás a dizer. Alguém que está de facto a começar, porque repara, se tu fores falar com qualquer um dos influencers, é pá, esta palavra, com qualquer um, por exemplo, dos youtubers em Portugal, dos grandes, eu não sei se 2 ou 3 mil euros te levam a muito sítio.
Não, mas lá está, nem é
mas se calhar uma publicidade dessas no Instagram, 3 mil euros é muita publicidade.
É muita publicidade, é muito dinheiro. É muito engagement que terás. E não só acaba por se a publicidade for bem investida, tanto em artigos, posts e follows, uhum. consegues ali uma boa junção de redes sociais para criar um engagement futuro e orgânico, que é o mais importante. As marcas investem dinheiro, mas o sonho de qualquer marca, empresa,
é ser um Ronaldo?
Qualquer empresa é ter um crescimento orgânico, ou seja, é um crescimento que é natural, que existe uma publicação de um novo produto e não precisa de pagar para as outras pessoas falar, é a mesma coisa que um smartphone é lançado, as pessoas vão falar, o iPhone é lançado, as pessoas vão falar, isso é um crescimento orgânico, bem ou mal, falem de mim, nesse aspecto é um bocadinho, porque vai suscitar interesse, e uma PME, uma empresa de sapatos ou qualquer coisa, é quase impossível sonhar que as pessoas vão falar todas dos novos talheres, dos novos sapatos que saiu da empresa Zé Guzmão, não é? Agora, é aí onde quero chegar, é criar um engagement com uma marca e fazer com que a marca se consiga destacar no mercado, não é uma má ideia. Agora, eu não acredito mesmo que influencers sejam the way to go, até porque, isto é mais um facto ainda, é que tu efetivamente investes dinheiro num influencer e depois daquele dinheiro investido já foi. Ou seja, tu tens de ter a certeza que aquilo que tu fazes, o acordo que tu fazes com o influencer, é o melhor. E depois tens dois tipos de investimento, é que tu investes num e investes muito e com sorte consegues um ou dois conteúdos dele, ou então consegues de vários influencers e depois tens de investir pouco mas faseado, ou seja, uma semana neste, uma semana aquele, para o produto continuar a ser falado ao longo do tempo. E aquilo que eu penso é que é assim: tu pegas naquele dinheiro, investes em advertising, Google Ads, consegues chegar onde os teus concorrentes estão. Quais são os teus concorrentes? Os teus concorrentes são de sapatos, qual é a sapataria mais conhecida da zona que tu queres vender mais? Pronto, o que é que eles fazem em pesquisas Google? Como é que eles chegam? Como é que eles vendem? Ok, vamos apostar. Agora, para isso é preciso contratar pessoas que o saibam fazer, que normalmente também não são baratas.
O master do SEO. Eu estava à espera de um plug, já, eu juro-te. Eu já estava aqui à espera de um plug. Pessoal, por falar de influencers, tenho que vos falar do patrocínio de hoje. O NordVPN é a melhor. Não, estou a pensar. Era fixe eles patrocinarem. Eles patrocinam toda a gente.
Não, a cena do patrocínio, lá está, ninguém. Eu acredito em valor. Por exemplo, eu se tivesse uma empresa que eu curtisse ouvir o podcast, por exemplo, eu curti ouvir o podcast e gostaria de fazer advertising, e opa, se eu tenho gosto em patrocinar algo, estou a ajudar quem realmente gosta do conteúdo, porque conteúdo não é fácil se produzir, e o investimento não é da empresa, porque não é para tirar lucro, mas é muito para ajudar um projeto. Pá, posso tirar alguém em troca e ter ali uma palavra, puxa palavra, perfeito.
Não. Ok.
Mas a ver, Pedro, eu não odeio assim tantos influencers.
Eu estava à espera.
Estou super.
Só não te podem chamar a ti de influencer, senão tu atiras-te abaixo da ponta.
De maneira alguma. Uma altura tentaram. Estamos todos aqui de influencers. Eu fico, o quê? Um dia que me chama influencer, tiro-me abaixo de uma ponte com uma corda ao pescoço. Daniel, um ambiente de cortar à faca, não foi?
Estava engraçado. Foi um almoço muito giro esse.
Um almoço com...
Foi um almoço, não foi?
Foi um almoço para 20 a 30 pessoas.
Fomos bué de cedo para Londres.
Foi mais, 20 a 30 pessoas ou mais. Isto para contar a história, não vale sempre a pena. Então, 20 a 30 pessoas, nós fomos jantar, almoçar com uma marca, não é? Para ver determinado produto, product release e tal, não sei o quê. Estavam lá muitos influencers, e efetivamente, aqueles influencers que são mesmo chamados e auto-intitulam-se como influencers. E nós, na altura, well, criadores de conteúdo para fazer a reportagem da cena, e disseram, estamos aqui numa mesa de influencers e não sei o quê. E a verdade é que eu já estava com os copos. Eu já estava.
Já tinhas bebido um bocado.
Já tinha bebido. Já tinha bebido. Alguma cena.
A cara dela.
Já estava aí com os copos rolentes, não vou mentir. E eu levanto-me e digo, eu influencer, próxima vez que me chamo influencer.
Não foi bem assim que tu falaste.
Foi um bocadinho
mas
mais
não podemos. Sim, mas não podemos estar aqui porque não vamos ferir suscetibilidades de nenhum dos nossos ouvintes.
Não.
Por falar nisso, se vocês tiverem uma questãozinha, o Twitter, não. Nós já falámos do Twitter, já usámos o plug do Twitter, mas nós voltamos. Porque nós somos muito de Twitter. Eu cada vez gosto mais do Twitter.
Eu gosto muito
do Twitter. Porque eu fiz uma cena. Eu cheguei ao Twitter e fiz mute. Já viste? Eu nem consigo dizer mute. Mute de algumas palavras, tipo Trump. Não quero saber.
A sério? Eu adoro seguir aquele.
Não quero saber. Não quero saber o Trump. Não quero saber das palavras.
Nunca pensei.
Não quero saber das palavras que o Pedro tem a dizer sobre o Trump.
Eu infelizmente sigo mais a política americana do que portuguesa. Infelizmente, porque eu gosto muito de política, mas...
É, mas o Twitter não é um sítio muito bom para influenciar.
Em Portugal não. Em Portugal não.
Não, a malta não quer saber.
Eu tenho quem me diga que não usa Twitter, porque Twitter é a maior fonte de informação do planeta. Eu sou...
Desinformação?
Eu acho exatamente o oposto. Eu acho que o Twitter é brutal porque tu efetivamente escolhes o que queres, segues o que queres. Tipo, não há problema, não te impinge tretas de toma lá este site que é brutal. Neste caso, toma lá esta.
Sim, ainda agora, tipo o redesign do Instagram. O que é isto?
Ah, eu não atualizo o Instagram há meses. Não ando a brincar.
Mas agora temos uma loja, é sério.
Não, mas tens a loja no sítio onde ias aos likes porque eles sabem que tu vais lá carregar e vais ficar a conhecer aquilo.
Claro.
E vais comprar.
Exatamente. Isso já me aconteceu. E depois tens este pormenor, por exemplo, isto vai dar mais valor aos influencers. Porque até agora, muito dificilmente seria para uma marca. Pá, imagina aqui o Pato, o StreamYard, não é? Que nós estamos a usar. Imagina que os gajos falam com o Filipe, dizem: Filipe, nós queremos, não interessa que tu faças uma menção sobre o StreamYard que usas para os teus podcasts, numa cena qualquer. Até agora, muito, a não ser que o Filipe usasse um Bitly ou uma cena qualquer, não é? Muito dificilmente seria para eles conseguirem saber que as vendas estão a vir por aqui. Ou imagina um par de sapatos. Agora não. Agora, como tens a loja dentro do Instagram, é muito mais fácil uma marca saber que tu estás a gerar aquele revenue todo.
Mas tu consegues fazer,
tu consegues usar logo o shop do Instagram para te vender um produto logo.
Isto é para mim relativamente recente, mas as pessoas conseguem pôr o shop num link.
Tens, o Instagram agora tem um shop.
Tem, eu sei que tem um shop, isso agora eu estive a ver. Mas tipo, mas esse shop não é de lojas? Ou influencers também podem fazer o link para determinadas lojas?
Não, exatamente, a cena é que tu podes usar a loja que lá está, não é? E a partir daí sabes que veio daqui e daqui lá. Okay. Fala influencer, a primeira foto que me aparece é o Pedro Alves com uma foto de influencer, verdadeira. Uma verdadeira foto de influencer.
Eu não gosto muito de... Não gosto muito de Instagram, pá. Eu gostava muito de Instagram há uns anos atrás.
Quando o Instagram era uma rede para partilhar fotografias que tiravas.
Fotografias, exatamente. Quando o Instagram era efetivamente para partilhar fotografias. E eu seguia National Geographic, eu seguia pessoas que tinham fotografias fantásticas. Mas o que é que eles fizeram depois? Eles decidiram adicionar em algum... Primeiro foi as publicidades de dois em dois cenas.
Sério?
E depois foi o scroll infinito. Isso para mim foi a gota d'água. O scroll infinito, que eu já vi tudo aquilo das pessoas que eu sigo. Porque eles mudaram também as cenas e para além de meter pessoas que eu sigo, também metem lá misturas que eu não faço ideia.
Agora metem os sugeridos, é isso, não é?
Metem merdas que eu não sei. Sugestões, e depois pior do que isso é, chegas cá abaixo com os followers que tu tens e de repente tens uma cena qualquer que não...
Eles agora dizem, tipo, Agora dizem que já viste tudo o que tinhas a ver.
Não dizem.
Não há mais novidades.
Eles agora dão mais.
Sim, mas dizem que chega uma altura que dizes que já viste o que tinhas a ver, mas continua.
Pois,
podes continuar.
Pois, esse é o problema. Eu tenho uma opinião muito forte das redes sociais. Eu escondi o Facebook, escondi o Instagram.
Eu desinstalei o Facebook por completo.
Mesmo o Twitter. O Twitter é mesmo para seguir o drama das cenas americanas. E esperemos, sem entrar em cenas políticas, mas esperemos que acabe agora. Mas, por exemplo, o Instagram e o Facebook, eu detesto redes sociais. Detesto redes sociais. É uma cena muito bacana, porque ajuda a conectar com outras pessoas e temos de ver o lado positivo das cenas. Se calhar eu não tinha contacto com a maior parte das pessoas que têm neste momento e a confiança que têm, se não fosse as redes sociais, provavelmente não conhecia o Pedro, provavelmente não conhecia o Daniel. Ou seja, há coisas benéficas a tirar das redes sociais. É um facto, ponto final. Agora, eu olhar para as redes sociais e irrita-me seriamente. E o que mais detesto, sabes o que é? É quando eu entro no café, até com os meus amigos e, pá, agora infelizmente estamos corona style, não é? Mas quando ia ter o café e não sei o quê, estávamos lá a ver um copo e tal, um cafezinho, e vejo, pá, três ou quatro, aquilo é mongos, eu não tenho outra palavra, mano. Que é, eles vão para o café, tipo, normalmente era socializing, não sei o quê, quase em café, imagina que se costumavas ir para o parque dos teus amigos, imagina o parque, não é?
E agora
está tudo com filha da mãe do swipe, mano. Pudéssemos chegar ali com uma tesoura, tá, a cortar o pulgar. Man, acabava ali a história, mano. Irrita-me, mano. Irrita-me mesmo. E pronto, não há nada que eu possa fazer a não ser tentar viver conectado e desconectado ao mesmo tempo.
Realmente, um gajo sem pulgar não conseguia, mano. É muito difícil. Tinhas de ter duas mãos.
Pois. E depois, quando fosse à casa de banho, estava complicado, porque eu duvido que muitas pessoas pousem o telefone para ir à casa de banho. Sejam honestos, amigos, sejam honestos. Vocês estão nesse momento aí a ouvir isto, pensem, sejam honestos. Eu sei que vocês levam o telemóvel para casa de banho. Dantes
quando
vais
fazer
shampoos,
que é um xixizinho?
Lantes, não, dantes liam os shampoos e agora levam o telemóvel.
Sim, até as pernas ficarem dormentes.
Eu tenho um amigo meu que levava a guitarra e o PC, mano.
Ele ia fazer música para a casa
e ele estava contente ali. 45 minutos era garantido.
Na. Que altamente.
Nunca vi disto.
Ai, senhor.
Estás a ver?
E que mais?
Não fui.
Não eu foi, não. Isso. Eu estava adorei, à espera que eu... isto fosse.
Não. Eu adorei e suponho que toda a gente que esteja a ouvir esteja a adorar também. Porque. Não sei, pareceu-me super. Uma opinião super séria. Gostei logo daquele.
Não sei, este Tech and Talk, eu acho que nós. O Tech and Talk vai ter o Filipe mais vezes.
É?
Não achas, Pedro?
Por mim, olha a cara do Pedro.
Olha a cara do Pedro, diz.
Vou fazer um striptease.
Não, atenção, que isto é assim. A decisão, não estou a tomar a decisão, Pedro. Eu depois converso contigo, eu e tu, sem o Filipe.
Sim, Filipe. Eu fico muito feliz por estar aqui e gosto mesmo de falar assim alguns temas que são fora do hábito, porque...
Sim, já chega de falar da Huawei, da Xiaomi... Agora. Olha, Filipe, o que é que tu achas do novo OnePlus? Não,
por favor.
Sei que não, já chega. Eu adoro... Pá, porque assim, quem nos conhece, né, através da Forge News, as pessoas pensam, percebem um boa tecnologia, não sei o quê. Na verdade, nem por isso, nós lemos muito. É o que é.
Na verdade, nem por isso nós não percebemos um caraças disso.
Nós lemos muito. Agora, e depois, claro que formamos uma opinião, tanto a leitura, uma pessoa forma uma opinião. Agora, há coisas que eu tenho opiniões fixas, e por exemplo, na minha opinião, é uma opinião fixe, que é, por exemplo, esta das redes sociais, como há outras cenas também, que não é habitual falar e que gosto bastante. Fiquei. Gosto muito aqui está. O tema foi muito fixe. É muito fixe.
Olha, nós por acaso já falámos de. Eu e o Pedro já falámos de Black Friday.
Ainda bem.
Se não convidar-te, íamos para falar de Black Friday.
Também não gosto de Black Friday.
E pronto, e é assim. Olha, eu acho que vou fechar. Vamos fechar, Pedro.
Vamos.
Pois tu que abriste, és tu que fechas.
Ias dizer mais alguma coisa?
Não, ia usar o plug para, para o meu canal do YouTube.
Tu andas com muitos plugs, Daniel. Tu andas com muitos plugs.
Ando com muitos plugs. menos é esse. Esse, o butt plug eu não tenho.
By the way, tu vais lançar imensos vídeos, não é, Daniel? É o que nós estamos à espera esta semana e na seguinte, e na seguinte, e na seguinte.
Sim, pá, alinhado tenho... Quer dizer, na altura em que este podcast sair, espero que os vídeos já tenham saído, né? Mesmo muito mau sinal.
Não,
mas já, pessoal, se não saiu, venham-me dar cabo da cabeça, porque já deve ter saído nesta altura o iPad Air, o iPhone 12 Mini, o iPhone 12 Pro Max, e não sei depois se usam pods minis e os Macs novos, mas já deve ter saído pelo menos dois iPhones, os outros já devem estar cá fora.
E agora vou-te dar uma dica, Daniel. Dá uma dica.
Então, okay. De influencer,
não, uma dica de podcast. Tu acabaste de fazer um podcast evergreen. Ou seja, um podcast que pode ser ouvido hoje, pode ser ouvido para o ano. Mas espera aí, mas introduziste algo temporal. Agora, temporal. O que podias ter dito é: vão sair dezenas de vídeos nas próximas semanas.
Estás a ver? Estás a ver, Pedro? Quem gajo precisa dele aqui? É para isto que a gente precisa dele aqui.
É dele aqui e dos teus vídeos no YouTube, portanto...
E as fotos do Pedro no Instagram, gosto muito.
E se quiserem...
Intemporais, sempre.
Ele ultimamente anda sempre sem t-shirt, a última foto que vi ele estava sem t-shirt.
Ah, pois, estou sem t-shirt em todas, vê lá. Ah, vê lá se encontras alguma sem t-shirt.
Não, no Instagram é que vocês andam
a seguir, um público feminino, eu te garanto, ou masculino, com... Não é? Tendências masculinas, também não tem problema nenhum. Agora pergunto sempre, tens namorada ou namorado? Ou tens namorado ou namorada? Não há problema nenhum, nós estamos numa situação liberal.
Tens companheira?
Ao dizer que tu estás em tronco nu, vem efetivamente chamar as pessoas para ver as tuas fotografias sexys. Porque
ele está a ficar todo malhadinho, o Pedro está a ficar malhado, Filipe não vai, ginásio.
O Filipe não vai ao meu Instagram desde o final do
Sim,
ele tinha visto que tu, por exemplo, hoje não meteste fotografia em tronco nu. Mas pronto, isto foi só mesmo para dizer. E pronto, pessoal, obrigado. Agora, Pedro, agora vou deixar que o Pedro feche isto antes que eu diga mais alguma coisa que não deva.
Portanto, o que é que nós aprendemos hoje? Os conceitos de influencer, micro-influencer. Uau! Aprendemos que o Daniel tem imenso conteúdo para lançar. O Filipe virá mais vezes ao Tech & Talked. E que uma vez mais foi um prazer ter-te até aqui connosco neste episódio muito especial, gravado às 3 da manhã. Obrigado, Daniel. Obrigado, Filipe.